Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marx.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou a Camila.
E hoje, para falar com a gente convidou a Paula. Paula, você quer se apresentar, por favor?
Oi, eu sou Ana Paula, eu sou pós-doutoranda aqui do Departamento de Ecologia do IB da USP. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com evolução aqui também no Departamento de Genética da USP.
Então a gente está com uma pessoa ultra gabaritada para falar sobre os processos evolutivos em geral. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar a tratar nesse episódio. A gente vai falar um pouquinho de evolução, um pouco de processos evolutivos. E a gente escolheu um processo especificamente para trabalhar, que é o de deriva genética. Mas antes de partir para a nossa pauta, vamos fazer aquela divulgação básica das redes sociais?
Bora! Então, se você quer nos encontrar na interweb da vida, estamos em todas praticamente com o Alociência. Barra Alociência, arroba Alociência, hashtag Alociência... Qualquer underline, underline não.
Mas, S2 Alociência.
É. E aí a gente tá lá, você pode encontrar a gente no Facebook, Instagram, Twitter, Patreon.
Calma, aí é outra coisa.
Não é rede social.
YouTube. Ah,
não, desculpa. É uma rede social, você entra lá e você paga um pouquinho.
Bom, já o Caramelo falou nisso, aproveitando, se você quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso projeto, a gente tá em duas plataformas de contribuição financeira, coletivas, que são o patreon.com/alociência e o apoia.se/alociência. Além disso, se você quiser ajudar o projeto a continuar crescendo, divulga o podcast para outras pessoas e dá uma votada, as estrelinhas, famosas estrelinhas, nos agregadores de podcast para a gente continuar aumentando a relevância em todos eles.
Principalmente no iTunes.
Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, alociência.com.br. Bora pro episódio?
Bora.
Bora.
Então, para começar o nosso episódio, já que a gente vai trabalhar um pouco de evolução, acho que é importante a gente falar, antes de mais nada, o que, que é evolução. E o que seria, então, evolução? É uma questão de melhora dos organismos ao longo da vida? É um Pokémon evoluindo? Como a gente pode definir mais ou menos evolução?
Bom, evolução é mudança, né, das populações ao longo do tempo, ao longo das gerações, né? Então, como que uma população está mudando ao longo das gerações? Essas mudanças, elas ocorrem por vários processos, dentre eles o processo de seleção natural, que é o processo que a gente aprende lá no ensino médio, Darwin, e o que todo mundo costuma lembrar quando fala de evolução. Seleção natural é quando essa mudança ao longo do tempo ocorre para aumentar uma característica que traga alguma vantagem para a população, né? Então, por exemplo, a girafa que quer comer a folha da árvore mais alta, então as girafas que tinham o pescocinho mais alto foram sendo selecionadas, né? As outras morriam, essas deixavam mais filhos, sobreviviam melhor, as de pescoço maior, e vai aumentando o pescoço da girafa ao longo das gerações. Isso é seleção natural. E um outro processo, então, que é o processo que é o tchan desse episódio, que é a deriva genética, é quando essa mudança acontece aleatoriamente. O acaso faz com que haja mudança de uma geração para outra numa população.
Excelente. Então, significa, basicamente, que evolução não é sinônimo de seleção natural. Acho que esse é o primeiro ponto importante do episódio que a gente precisa tratar. Como a Paula falou, evolução é mudança ao longo do tempo numa determinada população. E tem vários processos que vão causar isso, dentre eles a seleção natural, como ela já explicou. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é a deriva genética, ou deriva gênica. Acho que é importante a gente falar até como que surgiu a ideia desse episódio, né? A gente estava conversando há algum tempo, eu e a Camila. Muitas vezes a gente vai falar de evolução e a gente acaba trabalhando com o conceito de seleção natural quase como sinônimo de evolução ou como processo mais importante de alguma forma. E não é bem assim, tem vários processos que são importantes, dependendo de como a população se desenvolve, tem alguns deles que se destacam mais ou menos.
Acho que essa ideia surgiu particularmente no episódio de cuidado parental e também foi um tema sugerido pelo Lucas Fagundes, depois que a gente gravou esse episódio. Então, daí a ideia de falar sobre deriva genética.
Isso. E até para a gente evitar clichês selecionistas e evitar tratar evolução puramente como seleção natural, como a gente acaba fazendo no ensino médio e às vezes na graduação e até na pós-graduação. Então, vamos começar, já que a gente falou um pouco de evolução, a gente definiu um pouco a evolução, e a gente vai tratar de deriva genética. Como que a gente poderia definir um pouco o que é deriva genética?
Então, deriva genética é isso, né? A mudança de uma geração para outra ocasionada pelo acaso. Então, e uma coisa importante, né, que para a evolução acontecer por qualquer mecanismo, essa mudança tem que ser genética, né? Então, tem que ser transmitida de uma geração para outra. Não importa se essa mudança não for genética, ela não é transmitida para a próxima geração, isso não é evolução, né? E, então, a deriva genética vai ser essa mudança quando, por sorteio aleatório das diferentes variantes genéticas dentro de uma população. Então, se você tem lá quatro indivíduos na população, um desses indivíduos é azul e todos os outros são amarelinhos, por acaso você pode formar a próxima geração só com indivíduos azuis. Enfim.
E aí isso seria a deriva. Ou seja, o azul não tinha vantagem nenhuma, o amarelo não tinha desvantagem naquele cenário, mas ao acaso permaneceu uma determinada característica. A gente pode pensar então que o nome já diz um pouco, né? Se a gente pensar que está à deriva, na verdade, ao acaso está te levando para algum ponto, certo?
Certo.
E acho que antes da gente adentrar as principais questões relacionadas à deriva genética, acho que tem alguns conceitos que são importantes da gente mencionar e trabalhar com mais calma. A Paula falou um pouco da questão genética e vai ter um elemento específico que a gente vai repetir algumas vezes, que é o alelo. A gente vai falar um pouco de gene também, mas acho que alelo ou variação alélica vai ser um termo bastante repetido. Como que a gente poderia pensar, antes da gente começar a usar esses termos, como que a gente poderia pensar numa definição geral para alelo?
Alelos são pedacinhos do DNA, né, que são variantes genéticas dentro de uma população. Então, por exemplo, ele pode ser desde uma coisa que está determinando uma característica fenotípica, né, mas ele pode ser simplesmente um nucleotídeo no DNA. Então, são variações genéticas.
Ótimo, que vai trazer uma determinada característica, né?
Não necessariamente, porque pode ser simplesmente neutro, né? Neutro no sentido de que é diferente o DNA, mas ele não se expressa no nível fenotípico, né? No nível do que
de
você
aparência.
Enxerga.
Ah, legal. Então, agora indo mais especificamente para deriva genética, um ponto que é bastante importante quando a gente está trabalhando deriva é a questão do tamanho populacional. O que, já que a gente está falando de um processo que é ao acaso, que não tem uma seleção implícita nele, por que o tamanho da população influencia tanto a questão, ou tem uma relação tão estreita com a deriva genética?
Bom, deriva ela é um evento estocástico, né? Então, quanto menor a tua população, maior a importância desse sorteio. Então, por exemplo, se você tiver uma população de 4 indivíduos, sendo que 2 deles são azuis e 2 amarelos, e você vai sortear, a chance de você sortear só indivíduos amarelos é alta, certo? Agora, se você tiver uma população de 200 indivíduos, a chance de você só sortear indivíduos amarelos na próxima geração diminui, né? Por isso que deriva, ela é um processo que ela ocorre em qualquer população, porque basta a população ser finita, né? A única forma de você não ter deriva seria uma população infinita. Como todas as populações são finitas, né? Você tem deriva sempre acontecendo. Mas quanto menor a população, maior o efeito da deriva de uma geração para outra. Maior o efeito dos processos estocásticos na formação do que vai ser a variação genética da próxima geração. Então, por exemplo, uma forma com que se ensina a deriva genética, né, na maior parte dos cursos de evolução, é usando o sorteio de feijões. Você pega feijão preto e feijão marrom, né, feijão carioca, e forma uma população de feijões pretos e cariocas, dependendo da proporção que você quer ali. Então, se você quer, por exemplo, uma população de 10 indivíduos, 5 pretos e 5 cariocas. E daí, esses feijõezinhos, então, vão gerar os gametas deles, que são infinitos, gameta de cada um deles, que você vai sortear. Então, por isso, você vai fazer um sorteio com reposição, né? Você vai chacoalhar lá o teu saquinho da tua população, pegar um feijãozinho, daí é preto. Ah, então vai ter um indivíduo preto na próxima geração. Daí você devolve esse indivíduo lá, né? Porque você está dizendo assim, não, esse indivíduo já se reproduziu, mas ele tem chance de se reproduzir de novo. Então vamos lá e vamos chacoalhar de novo e pega, daí é um preto de novo, daí tem mais um indivíduo preto. E daí você gera a tua próxima população com 10 indivíduos. E você olha qual é a proporção de indivíduos preto e carioca nessa próxima geração. Ela provavelmente vai ser diferente do que era da outra, simplesmente por causa desse sorteio. E se você repetir esse sorteio várias vezes, vai chegar um momento em que você vai ter sorteado só feijõezinhos pretos ou feijõezinhos cariocas. E esse momento, ele chega muito mais rápido quanto menor for a tua população, certo? Quanto maior for a população, maior vai ser o tempo que você vai levar para sortear.
É, porque se for pensar, a variação de diferença, né, de feijões marrons e pretos, ela é proporcionalmente menor quando você tem muitos feijões. Então, por exemplo, se você sorteia um feijão marrom a mais do que o preto numa população de 100 feijões, é tipo 51 e o outro é 49. Então é 5,1... Não, é 51% e 49. Agora, se você sorteia um feijão marrom a mais numa população de 10, aí já é 60% da população e 40% do outro. Então é por isso que, né?
Ah, por isso
existe
que
a possibilidade das decimais ali, né? Não variar tanto quando você sorteia um ou dois a mais, né?
Ótimo. Acho que ficou bem claro agora. É, então, fica claro pra gente como a chance é muito maior numa população pequena de uma determinada característica se fixar
mais rapidamente.
Exatamente.
É, porque dado tempo suficiente, se você não tiver nenhuma outra, se você não tiver mutação ou outra coisa gerando variação na tua população, uma hora simplesmente por deriva, porque a população é finita, vai ter fixação do alelo.
Certo.
Sempre. Agora, quando a gente faz graduação, a gente costuma ouvir bastante assim, ah, deriva genética é um processo que ocorre em populações pequenas e seleção ocorre em populações grandes. E, na verdade, isso é em parte verdade, né? É porque a importância relativa de deriva genética tende a ser muito maior em populações pequenas em relação à seleção. Porque, por exemplo, imagina que você está lá na savana e você é o leão mais bonito da savana, você tem a juba maior, só que você só existe um desse leão lindo, maravilhoso e perfeito, todos os outros são uns leões meia boca. A chance de esse leão, sei lá, tropeçar, cair e morrer é grande, certo? Agora, se você tiver 100 leões lindos, maravilhosos, perfeitos, a chance de todos os 100 morrerem ao acaso é pequena. Então, seleção natural tem uma importância maior em populações maiores. Como um processo de...
Eu gostei do seu exemplo de leão. Eu tava pensando agora em linkar, por exemplo, porque quando você fala de sorteio de feijão, por exemplo, você falou de levar mais tempo para fixar um dos dois alelos, certo? Isso vai depender muito da proporção de feijão preto e feijão carioca que a gente tinha na população inicial, que seria o efeito fundador.
É.
Certo?
Só que assim, a gente está assumindo que a proporção é igual. Então, por exemplo, naquela nossa população de feijões, a gente tinha 100 feijões, sendo que 50 eram pretos e 50 marrons. E 4 feijões, sendo que 2 eram pretos e 2 eram marrons. Tipo, eram essas duas populações, uma de 4 e uma de 100 feijões. Agora, se a proporção for diferente, na população de 100 feijões tiverem 1 marrom e 99 pretos, obviamente a chance de você perder aquele marrom é rápido, né? Você tem estimativa estatística para isso, né? Você espera que... você consegue estimar quanto tempo você espera que o determinado alelo se fixe, dado o tamanho da população e a frequência dele na população.
E eu acho isso muito legal, você conseguir prever, por exemplo, qual alelo vai se fixar em quanto tempo, de acordo com a proporção dele presente na população inicial. Assim, eu acho isso muito da hora.
Por que, Camila, que você acha tão da hora?
Eu acho que eu sou controladora e eu gosto de previsões.
Não, mas então você gosta de seleção natural. Exatamente, você não gosta de deriva.
Exatamente, é isso que eu tô pensando.
É. Porque a única coisa que você consegue falar com deriva é que tem uma chance tal de se fixar tal coisa em tanto tempo. Se você tiver um número infinito de populações, você consegue determinar com certeza quantas populações vão fixar tanto alelos ou outros. Mas dado que é uma só, você só pode falar em chance, então, em probabilidade, né?
Então, mas...
então você não gosta de deriva, na verdade.
É, porque é muito ao acaso. O vulcão entrou em erupção e ele vai ser bem democrático. Ele vai matar todo mundo que estiver por perto. E aí, se por acaso tiver só os indivíduos, sei lá, verdinhos por perto, matou os verdinhos. Aí, provavelmente, a próxima geração vai ter mais do indivíduo azul, sei lá. Derivou, ok. Mas não foi um processo controlado, foi bem ao acaso. O azar do verde que estava mais perto do vulcão, certo?
Não necessariamente, eu acho. Por quê? Porque... dependendo, se for uma distinção de hábito, pode ter sido seleção. Mas só se os verdes estivessem aleatoriamente perto do vulcão. Aí seria. Mas se fosse uma questão de diferença de hábito entre os verdes e os azuis, seria seleção.
Então tá certo. Então você gosta mais de seleção, né, Ká?
Não sei, eu acho legal porque quando, acho que foi um dos primeiros insights, assim, que eu percebi que nem tudo na vida tem um motivo, sabe? As coisas podem acontecer aleatoriamente, e eu acho que isso é muito bacana.
É, isso é bem bonito mesmo. Realmente.
Aí posso contar uma história?
Por favor.
Claro.
Então, quando eu tava lá na graduação, alguns anos atrás, 2 anos atrás, né? Eu tive aula com um professor e ele me deu e ele falou sobre um livro que é do Stephen Jay Gould, que chama Vida Maravilhosa, que é o livro mais fantástico do mundo, que talvez eu devia falar naquela parte. Mas enfim, esse livro, ele, se vocês não leram, leiam. É maravilhoso, é incrível. Ele que fez eu estudar a evolução. E ele fala, toda a tese do livro é baseada no seguinte aspecto. O livro chama Vida Maravilhosa porque existe um filme de 1900 e bolinha que chamava Vida Maravilhosa, onde um cara no Natal da família dele, tipo, voltava no tempo, e daí quando ele voltava no tempo, uma pequena ação que ele fazia, fazia tudo ficar diferente, né? Então, a ideia do Gould era falar assim, olha, se a gente volta no período Cambriano, ó, quando as primeiras organismos multicelulares, né, complexos surgiram, se você tivesse tido, talvez, um vulcão que extinguiu ali e voltasse a fita do tempo, ela provavelmente nunca ia gerar a mesma fauna que a gente tem hoje, né? Então, assim, tipo, ia ser totalmente diferente.
Os processos seriam totalmente diferentes, inclusive as sortes e azares que fizeram as derivas do jeito que fizeram.
É, por exemplo, talvez o macaco dominante não seria um macaco, né? Seria, sei lá, algum outro bicho.
Isso é muito
ou
legal.
Ou uma planta.
É muito legal.
Também existe.
E a gente pensar que, de novo, né? A frase que eu soltei no episódio de ensino de evolução... que a evolução acaba sendo, precisa ser, na verdade, um exercício de humildade pra gente, né? Porque é um processo que tá aí, tá acontecendo. E cada mudancinha que eventualmente ocorresse ou ocorra vai gerar mudanças maiores e derivas diferentes. E até o processo de seleção natural também seria diferente dentro de um cenário que se muda. Então, no fim das contas, Camila, nada tá muito controlado, né?
Não. Não, por isso que eu sofro, sabe? As minhas crises de angústia têm um motivo. Você não consegue controlar nada.
E aí, pensando na deriva, esse efeito todo que a Paula descreveu pra gente, principalmente... com muita importância em populações de tamanho menor, tem alguns deles que ficam bastante marcados, né? Que é o que a gente chama, por exemplo, de efeito fundador. Como que funciona mais ou menos o efeito fundador? O que, que seria esse efeito fundador na deriva?
Bom, efeito fundador, então, é um nome que a gente dá para quando uma pequena população funda uma nova população, né? Então, por exemplo, você imagina que você tem uma população de aves aqui no continente e elas vão colonizar uma nova ilha. Os indivíduos que vão colonizar essa nova ilha, eles são uma amostra de toda a variação genética que você tinha no continente, né? Então, o que vai acontecer? Ali vai ocorrer um efeito do fundador, vai mudar a variação genética rapidamente, né? Uma revolução genética, algumas pessoas até chamavam assim. De uma geração para outra, simplesmente porque você tirou uma amostra pequena de uma população para gerar uma nova população.
E será que a gente tem alguns exemplos disso próximos da gente, acontecendo ou que aconteceram?
Não, um exemplo clássico, né, que a maior parte dos livros, textos de evolução tratam quando eles vão falar sobre deriva genética, é o sistema BO em humanos, né? O sistema BO é o tipo sanguíneo, né? Existem... 4 tipos sanguíneos diferentes, né? A, B, O e AB, né? Então, são 3 alelos diferentes.
Uhum.
E se você olhar para os indígenas, nativos americanos, né, os nativos americanos, a maior parte, mais de 90% dos nativos americanos, eles possuem o tipo sanguíneo do tipo O. E isso é um efeito, simplesmente, de um efeito do fundador, né, das populações que colonizaram as Américas, né? Então, aquela população que chegou lá pela Beríngia era uma população pequena, que provavelmente tinha uma frequência aumentada de sangue do tipo O. Então, toda a população da América, das Américas, acabou tendo uma frequência maior do tipo O. E o mesmo a gente observa nos aborígenes australianos, né? A frequência do grupo sanguíneo de aborígenes, ela difere de uma ilha para outra. Então, tem algumas ilhas que a frequência é muito alta de tipo A e outras tipo B, etc. E é simplesmente devido ao acaso, à deriva genética e efeito do fundador atuando.
Ou seja, quem chegou lá, levou um alelo específico, foi se reproduzindo e esse alelo se fixou na população.
Aí não tem nenhuma vantagem, né? Não existe nenhuma vantagem seletiva, né?
E tem um outro efeito bastante famoso quando a gente fala de deriva genética, que é o tal do efeito gargalo, que tem a ver, que tem bastante a ver também com diminuição da população, certo?
É uma ideia parecida com o efeito do fundador, mas é que em vez de você colonizar um novo lugar, o que acontece é uma redução drástica na população, e quando você reduz a população drasticamente, você perde muita variação genética. Então, você tem um gargalo genético, né? Aí você perdeu essa variação, quando essa população se recuperar, ela vai ter uma variação genética menor do que ela tinha antes, né? Vai demorar muito tempo para ter bastante variação genética.
Então, não é simplesmente que a gente diminuiu a população em iguais quantidades para os diferentes alelos, mas é que, ao acaso, a gente diminuiu uma característica específica.
Não.
Houve a diminuição da população como um todo.
A população como um todo. Por quê? E isso é muito legal, porque assim, como que a gente enxerga isso, né? Porque a gente consegue, olhando para o DNA, a gente consegue saber se um gene teve ou não uma expansão, né? Tipo, se ele era subrepresentado antigamente, rapidamente ele é muito representado na população. Quando que acontece isso, de um gene ser subrepresentado e daí, de repente, você tem muitas cópias desse gene? Acontece quando você teve uma redução muito drástica dessa população, né? Então, por exemplo, a população é muito pequenininha. Daí ela começou a crescer de novo. Não tem tempo suficiente para você ter bastante mutação, então você vai ter pouca variação genética, certo?
Certo.
Só que uma outra forma de você ter isso é seleção natural, né?
Porque
seleção natural, o que acontece? Você perde variação genética porque uma característica, um gene, está sendo selecionado. Então, como que você distingue essas duas coisas? É muito legal isso. Você olha para vários alelos e genes, né? Então, você pega, sei lá, a população de chitas, é uma população que, sabidamente, ela tem pouca variação genética em todos os alelos. Então, todos os genes, ou muitos genes que eles estudam, eles observam pouca variação genética. Isso é uma indicação de que provavelmente é um efeito demográfico, né? Que a população era muito pequena e agora está crescendo. Agora, se você visse só num gene essa assinatura e os outros têm uma variação normal, né? Que não tem isso, daí você falaria assim, então esse gene está sob seleção. Isso é uma forma de você diferenciar se é seleção ou deriva no nível genético.
É, porque aquele que sobreviveu ao acaso, ele não sobreviveu só ao acaso por ser amarelo. Ele sobreviveu ao acaso, mas ele é amarelo, ele é pequeno, ele é peludinho.
Exato.
E aí ele leva todas essas características,
exato,
tudo junto.
Então a gente pode dizer que, no fim das contas, existe uma grande relação entre os processos evolutivos, porque eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada um, à sua maneira, vai trazer mudanças para a população e vai depender do cenário e de sorte e azar. E toda a questão gira em torno de populações mudando ao longo do tempo por razões extremamente diversas.
É, uma pergunta que as pessoas me fazem sempre é, tipo, que eu falo que eu estudo evolução, né, e evolução de esquilos. Daí todo mundo, mas esquilo evolui? E a ideia é essa, né, na verdade tudo evolui, né, de uma geração para outra você tá evoluindo, porque vai ter mudança.
Uhum.
Seja por seleção natural, seja por deriva genética ou por qualquer outra coisa, entendeu? Você vai mudar, então isso é evolução, então ela acontece o tempo inteiro.
E é legal, né, porque a gente está falando bastante, a Paula falou agora, seja por seleção natural ou por deriva, e aí a gente poderia falar em mutação também, ou imigração de uma população chegando em outra. Eu lembrei agora que, na verdade, uma vez fizeram uma atividade, uma disciplina da graduação com recém-entrados, né, com os calouros, e quando falava assim em evolução, eles nem chegavam a tratar a mudança em si como um sinônimo do processo de seleção natural, mas como um sinônimo de... como uma consequência, na verdade, de mutação só. Então, assim, a deriva não só ela é esquecida por conta da seleção natural, mas também por conta da mutação, fica totalmente de lado. E é legal, porque a gente, acho que a noção de mutação que a gente tem, primeiro que é uma noção de uma mutação acontecendo isoladamente, sem os outros processos. Segundo que a gente vê um pouco da importância da palavra mutação para o ensino médio, né, para a educação básica como um todo. A gente acaba superestimando uma das ideias.
Eu acho que a palavra mutação recebe mais atenção também pelo apelo que a mídia faz, né? Ou de quadrinhos mesmo, que usa a palavra mutação e sempre aparece, sei lá, manchas verdes aparecendo pelo corpo, aquela coisa de cientista maluco que sofreu mutação ao mexer com um produto químico. Assim. Então, acho que isso suscita mais na cabeça de muita gente por conta disso também.
Então, mas isso é importante mesmo falar sobre, porque tanto seleção natural quanto deriva genética, eles são processos, então, que eles vão estar agindo sobre o que existe na população, né? Então você tem que ter alguma forma de gerar variação. Se você não tem variação na população, você não tem como você ter evolução. Então, por exemplo, não existe variação para o número de nariz em humanos. Todo mundo tem um. Então, não tem nem como seleção natural nem deriva atuarem, entendeu? Porque não existe variação genética ali. Então, você precisa de ter alguma coisa que seja mutação ou seja fluxo gênico, né? Que são a migração de indivíduos de uma população para outra, que trazem variação.
E pensando nas consequências da deriva, o que, que a gente poderia falar? Pensando que existe uma tendência, né, independentemente, como a Paula falou, independentemente se a população é grande ou pequena, existe uma tendência a determinados alelos se fixarem ao longo do tempo. Pode ser maior ou menor esse tempo, mas essa tendência ela existe. O que, que a gente poderia pensar como uma consequência dessa fixação alélica que ocorre na população? Que acho que esse é um ponto-chave, né, pensando em...
Se você não tiver nada mais... inserindo variação no teu sistema, você vai acabar tendo uma população homogênea em algum ponto, né? É que você tem que pensar, por exemplo, no sentido de conservação. Porque a gente quer conservar, sei lá, a ararinha azul ou algum outro bicho que está super ameaçado de extinção. Muitas vezes, o que acontece é que a gente já caçou esse bicho ou já destruiu o habitat tanto que a população ficou tão pequena que ela tem tão pouca variação genética que ela não consegue se recuperar. Porque você vai precisar de ter mutação, e a mutação é um processo lento, né? Para você adquirir mutação. E daí, por deriva genética, você vai levar essa população à extinção, mesmo tendo um número que, por fora, você olharia e falaria assim, não, ela consegue se recuperar. Tem 30 ararinhas, 15 de cada... 15 machos, 15 fêmeas, só cruzar um com a outra vai ter muitas ararinhas, né? Mas não é assim. Você precisava ter variação genética, senão você vai levar todo mundo à extinção.
E para qualquer processo evolutivo agir, no fim das contas, né? Nossa, porque acho que a gente tem muita ideia de... precisa ter biodiversidade para a seleção natural agir em cima de um ponto ou outro. Mas a deriva também, né? Como você falou, depende dessa biodiversidade para levar a algum ponto, né? Ainda que seja a deriva. Então vamos para o mundo dos exemplos da deriva, porque acho que é uma parte legal e acho que a gente não tem muito contato, porque fica tão fácil da gente pensar em coisas selecionistas por conta da escola e tal, que a gente acaba... esquecendo, a Paula trouxe alguns, já pensando no sistema BO sanguíneo nos Estados Unidos ou nas ilhas aborígenes, mas acho que tem alguns outros até de outras espécies.
Então, por exemplo, que os Amish, né, eles são todos, eles derivam todos de 400 indivíduos que chegaram lá na América do Norte, daí como eles têm essa religião deles, eles acabam casando um com o outro, e a variação genética é muito baixa, né? E um indivíduo que estava lá, ele tinha uma certa doença que é uma síndrome, né? Então, tem vários sintomas, mas um desses sintomas é que você tem polidactilia. Então, é muito aumentada a frequência de polidactilia em Amishes por causa disso. Simplesmente porque os fundadores da população lá na América do Norte, dentre eles, um infeliz tinha polidactilia.
fixou esse bendito desse gene.
É que é o gene pra você ter mais de 5 dedos, é isso?
É. Eu acho que não é esse gene específico, é porque é uma mutação genética que causa mais do que só isso, mas dentre essas as coisas que causa, a polidactilia é uma delas.
Entendi.
Tem um outro exemplo de deriva que tem a ver com a população sul-africana, que por conta da colonização holandesa, a pequena parte tem a ver com o efeito fundador que a Paula explicou, que uma parte da população holandesa se localizou nessa região africana específica, que é mais ao sul, e levou os alelos relativos à doença de Huntington, que é uma doença neurológica, e fez com que esse gene dessa doença acabasse se fixando, o que aumentou absurdamente a quantidade de pessoas com a doença na população. Acho que é outro exemplo, e esse mais grave do que a polidactilia até, né? Se a gente pensar...
E é uma doença dominante, né? Huntington é uma doença esquisita porque ela é dominante, né? Isso significa que se você tiver o alelo, você vai expressar isso, né?
Uhum.
E é uma doença que ela é debilitante, né? A pessoa acaba morrendo disso. Só que ela só se expressa depois que passou a idade reprodutiva da pessoa.
Uhum.
Então, se ela se expressasse antes, o indivíduo que tivesse a doença, ele não ia conseguir se reproduzir. Então, ela ia ser facilmente limada da população, né?
Uhum.
Tipo, de uma geração para outra, você já não teria mais Huntington. Mas como ela só se expressa depois, a gente tem Huntington na população. É interessante isso.
Então,
né?
Nesse caso, até a gente pode dizer que a deriva foi um processo que se sobrepôs ao da seleção, né? Porque a seleção, ela tá totalmente ineficiente. Tá de mãos atadas nesse caso.
Não existe,
né?
Seleção, né?
É, porque todo mundo tá se reproduzindo normalmente, né?
É.
E se fixar esse gene dominante, acabou. Se todo mundo for azão,
todo mundo
azão,
vai ter
já
Huntington.
Era, né?
E vai continuar azão alguma coisa, né? Você pode ser azão, azão ou azão, azinho.
Sim.
Que é dominante.
Você tem exemplo em bicho também, de forma geral, alguma coisa?
Eu consigo pensar, por exemplo, uma coisa que é muito comum e que tem toda uma área da biologia que trabalha com isso é filogeografia, né? Olhar para a variação genética... neutra, né? Então é a variação que não está sobre seleção,
uhum.
Para ver se isso te conta um pouco sobre o que aconteceu com essa população. E conta muitas coisas, né? Você consegue saber se ela teve uma expansão, uma retração, né? Se aconteceu alguma coisa ou não ao longo de milhares de anos nessa população. E uma assinatura muito clara em bichos florestais é que você tem uma diminuição da variação genética muito pronunciada no último máximo glacial, porque eles todos diminuíram a população. Então, talvez...
Nossa.
Obviamente, se você for analisar uma espécie de clima frio, você vai ter uma expansão nessa época, né?
Uhum.
Como a gente disse, dado tempo suficiente, sempre um alelo vai acabar se fixando. Né? Então, você tem dois alelos lá, mesmo que sua população tenha 1 milhão de pessoas, dado tempo suficiente, um desses dois alelos vai se fixar na população. Por causa disso, a gente consegue pegar os genes de qualquer população e a gente consegue estimar qual que foi o ancestral comum mais recente desse gene. Né? Então, se a gente olhar para o DNA mitocondrial humano, então, mitocôndrias são aquelas organelas que a gente tem na nossa célula que tem DNA. E essa organela ela só é passada pela tua mãe, né? Então, todas as mitocôndrias que você tem, você recebeu da tua mãe. Então, é só a linhagem materna. Se a gente olhar as mitocôndrias de todos os humanos hoje em dia, a gente consegue estimar o ancestral comum dele mais recente há cerca de 200 mil anos atrás. Então, assim, todo mundo que existe hoje tem o DNA mitocondrial derivado de uma única mulher que viveu há 200 mil anos atrás. E que é conhecida como Eva mitocondrial. E a gente pode fazer isso para qualquer pedaço do DNA, né? Qualquer cromossomo. Então, se a gente fizer isso para o cromossomo Y, que é aquele cromossomo, o cromossomo sexual, né? Que define machos em humanos, a gente vê que todos os homens que vivem hoje em dia, eles são derivados de um único ancestral comum que viveu também, acho que um pouco mais, acho que 500 mil anos na África, né? Então, todo mundo descende desse único homem. Esse era o único homem que existia naquela época? Não, não era, né? Tinha muita gente, mas por acaso, né? Todo mundo acabou tendo a variante alélica desse indivíduo. E uma coisa interessante, então, é que o Adão e a Eva nunca conviveram.
Fala, Camila.
É que você falou de outro exemplo, e acho que um exemplo bem famoso que tem são os dos guepardos, né? As chitas. Elas têm um sistema reprodutivo diferente, que elas não as fêmeas são bem menos promíscuas do que em outras espécies de felinos ou de mamíferos, por exemplo. Isso já leva a uma menor diversidade e elas sofreram uma grande redução populacional. Então seria tipo um efeito gargalo em aproximadamente 10 mil anos atrás. Isso levou a uma grande perda de diversidade e hoje elas estão bastante ameaçadas de extinção. De acordo com o site do Fundo de Conservação das Chitas, ela já está extinta em mais de 20 países. A população de chita era mais de 100 mil indivíduos em 1900 e hoje está em menos de 8 mil.
Dado isso que ela falou, né? Então você teve já esse gargalo genético há uns anos atrás, que já diminuiu a variação genética dessas chitas. Então já é mais difícil para ela se recuperar, para ela se reproduzir, porque ela tem pouca variação genética. E ainda tem caça, né? Perda de hábito, tudo. A pobre coitada realmente está no bico do corvo.
É legal isso, né? Acho que mostra um pouco da importância da gente entender a evolução de outros organismos para pensar em conservação. Acho que muitas vezes, pelo menos na sala de aula, isso é bastante frequente. Ah, para que a gente vai estudar a evolução de outros seres? Como se não bastasse isso ser muito legal. Acho que para a gente conseguir garantir a nossa relação com os outros organismos que vivem no planeta, a gente precisa entender quem está ameaçado e de que forma. E isso tem tudo a ver com os processos evolutivos das últimas centenas de anos, milhares de anos, que eles foram sujeitos.
Que eu tava lendo a revista FAPESP hoje, e aí tava lá falando da diminuição drástica da população de bugios aqui em São Paulo por causa da febre amarela. E aí se você pensar, tipo, ok, eles foram selecionados, morreram pela febre amarela. Mas os poucos que sobreviveram tem gente matando. Então, tipo, a gente tá fazendo, aumentando esse gargalo e não deixando os indivíduos que estão, né, que têm imunidade ou sei lá, que desenvolveram isso, que sobreviveram à febre amarela, porque a gente tá matando. Então vai sobrar.
Não, e você tem que pensar assim, né? Você tá selecionando, tá certo, você falou certo. Você tá selecionando aqueles que são resistentes pra febre amarela, mas isso é uma das características dentre os bugios. Você tá reduzindo a população, então pra várias outras características, o que tá acontecendo é deriva, entendeu?
Então vai sobrar aquele que for, sei lá, que sobreviveu à febre amarela, legal, só que, sei lá, ele é muito ruim com as mãos. Esse gene de muito ruim com as mãos, se for passável, ele vai sobrar uma população. Ele vai ter. Vai que sobrou 5 bugios. Um quinto da população é muito ruim com as mãos. E vai passar isso pra frente.
Pode ser,
Já era.
Já era. A gente vai ter bugio.
Ou que não, ruim. Às vezes ele consegue.
Às vezes ele tem outras coisas boas.
É que você não precisa ser o melhor, né? Você só tem que ser melhor do que o teu vizinho.
Não precisa ser tão bom assim. Às vezes o cara é bem média. Bom, então, a gente discutiu bastante, a gente falou um pouquinho de evolução de forma geral, falamos sobre, citamos alguns dos processos que possibilitam a evolução e descrevemos mais detalhadamente deriva gênica ou deriva genética, os principais efeitos que ela pode causar numa população, demos alguns exemplos e acho que a principal ideia do episódio, como a Paula falou, acho que ela foi passada, né? A ideia de que, então, evolução e seleção não são sinônimos, acho que então ficou bem completo, acho que fica legal esse episódio, inclusive para professores que queiram usar para pensar algumas estratégias de ensino de deriva, ou até para repensar a forma como ensina a seleção natural, às vezes como sinônimo de evolução, para a gente começar a mostrar que evolução é muito mais no fim das contas. E aí eu queria aproveitar então para agradecer a Paula, foi muito legal a participação aqui, acho que trouxe muita ilustração de como a deriva pode funcionar, e do que é deriva de fato. Acho que saí gostando um pouco mais da deriva. Acho que vou diminuir meu selecionismo agora, daqui pra frente.
Obrigado pelo convite.
Então, vamos pro nosso disco de ouro?
Vamos.
Bom, a minha dica cultural, ela vai mais no sentido de ensino de evolução mesmo. Acho que eu até poderia ter falado no outro episódio. É um link de um site que tem bastante conceitos relacionados à evolução, então ele é bem útil para quem quer estudar a evolução de uma forma mais leiga, porque ele parte até de definição de evolução, o que é microevolução, especiação e tal. E ele fala de processos evolutivos de uma forma geral, é bastante detalhada e bastante precisa. Então eu vou deixar o site na postagem. E eu acho que ele é bem útil, inclusive para professores que estão pensando suas sequências didáticas na parte de evolução. Acho que isso pode ser bastante proveitoso. Então essa é a minha dica. Camila, você quer dar a sua dica?
A minha dica é que vai ter uma exposição aí no Museu Catavento que chama Lugar de Mulher na Ciência. Agora no dia... pro mês de março, assim. Porque é por conta do Dia Internacional das Mulheres. Vai começar com a exposição Marie Curie e vai do dia 1º ao dia 18 de março. Eu não vou estar aí, mas acho que é legal a dica. Eu iria se eu estivesse. Essa é a minha dica.
Você já tem uma dica? Tenho uma. É uma dica meio golpe.
É, meio golpe. Isso já fala que é golpe, né?
É uma dica meio golpe. Eu, antes da gravação, eu cheguei atrasado. Queria deixar minhas desculpas aos convidados, às pessoas que estão aqui. As pessoas que não estão aqui.
O cara é publicista, Fábio. Tudo bem.
Mas porque eu estava assistindo o ensaio aberto da USP, a Orquestra Sinfônica da USP.
Quer dizer que você estava no lazer e chegou atrasado. Vai ter reunião de balanço depois.
É que eu cheguei... que não foi em trânsito, então.
Eu cheguei, eu olhei e falei, ah, começou meio dia e meio. Eu olhei o programa e falei, tem 3 músicas.
Vai ser rápido.
Só que eram, né, orquestras. Então.
O cara tá acostumado a ouvir só
era uma
musiquinha
ópera,
de um minuto.
Né?
Era uma ópera, 3 óperas completas. É, foi uma experiência bem legal. Nunca tinha ido ver, eu acho, uma orquestra realmente séria, assim.
Sério?
É. Nossa. E toda ele se apresenta uma vez por mês na USESP, que é a Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo, lá na Sala São Paulo. E um dia antes, eles fazem uma aberta aqui na USP. Então, é só chegar. Foi lá naquele centro de convenções novo, que parece um shopping center dentro da USP, perto da Faculdade de Economia, que é a FE.
Que é o outro shopping center.
Que é outro shopping center, mas ele não tem tantos andares.
Tá. Maravilha, eu gostei da sua dica, Caramelo. Embora ela tenha sido a causa do seu atraso.
Valeu a pena, então.
valeu.
Paula?
Bom, a minha dica é o livro Vida Maravilhosa, né, do Stephen Jay Gould, que eu acho que é... Se você quer entender um pouco de evolução e de como que o acaso influencia a evolução, esse livro explica isso de uma maneira brilhante. E, na verdade, qualquer coisa que você puder ler dele é incrível, porque ele era um dos maiores divulgadores de ciências que já existiu na face da Terra.
De fato. É, e ele escreve muito bem. Acho que é bem didático, inclusive para curiosos, assim, não só para biólogos, né?
Uhum.
Acho bem legal. Então, é isso. Paula, muito obrigado novamente pelo episódio. E bora para a caixa de mensagens.
Bora.
Bom, muito legal o episódio, muito legal a participação da Paula. Acho que ficou bastante claro a ideia de deriva genética. Eu fiquei bastante, particularmente, eu fiquei bastante feliz com o episódio, porque eu imaginei muito professores utilizando esse episódio para se formar para uma aula, sinceramente. Quando a Paula estava falando sobre exemplos e quando ela estava falando do saco de feijão, feijão carioca e feijão preto, eu imaginei bastante um professor conseguindo montar uma sequência didática, ainda que de uma forma bem rápida, porque deriva genética não é uma parte muito abordada. Quando aparece no ensino médio. Mas eu acho que é legal a gente ter essa ideia do podcast como formação de professores também. Acho que ficou bem útil nesse sentido.
Compartilhar umas metodologias, ideias, sempre importante, né?
Bom, enfim, a nossa primeira mensagem foi recebida no e-mail, que é o contato@alociencia.com.br, e ela é do Adriano Cubas. E ele diz assim: acabei de ouvir o episódio porque temos sotaque, que é o nosso episódio 20. E gostei muito. As explicações foram muito além, e isso que me surpreendeu, de apenas dar uma razão para o sotaque. Moro no interior de São Paulo, em Cerquilho, e identifiquei-me com a apresentação da diferença de sotaque entre paulistas e paulistanos. Sempre observo como alguns interioranos falam arrastado, não só puxando R, como trocando L pelo R. Vou ouvir de novo e mais uma vez, pois é impossível absorver toda a informação passada de uma vez. Parabéns à mestra Carolina. De fato, a Carol mandou muito nesse episódio, né? Ela sabe muito a respeito da matéria e dos assuntos relacionados. Tenho curiosidade quanto às línguas do Extremo Oriente, mandarim e japonês, e ela lançou alguma luz sobre a pronúncia do mandarim. Vocês citaram também O Grande Sertão Veredas como um dos maiores romances do Brasil. Concordo. Conheci Guimarães Rosa através de Sagarana. Outro episódio que gostei muito e vou ouvir e reouvir de novo é o 33, Decifrando a Terra. Parabéns pela divulgação científica que vocês fazem. O Alociência está entre os melhores podcasts do gênero na internet. Caramba, fiquei lisonjeado.
Arrepiei-me com essa massagem imaginária.
Muito bom, muito legal saber que o episódio Sotaque continua fazendo um sucesso gigantesco. É um episódio que a gente gosta muito, particularmente. E acho que a ideia de reouvir episódios também é bem legal, porque esse episódio 33, por exemplo, Decifrando a Terra, é um episódio muito bacana e que ficou com bastante conteúdo. Então, mesmo quando eu fui ouvir, eu falei, nossa, acho que tem algumas partes que eu gostaria de ouvir de novo, porque a Bia que participou, ela sabia bastante coisa sobre a formação da Terra, e é uma área que a gente acaba aprendendo bastante, quase nada, né, na faculdade.
A gente tem uma matéria que é geologia e paleontologia junto.
É, então fica bem, bem corrido e a gente acaba esquecendo, né?
É, de fato.
Muito obrigada pela sua mensagem, Adriano. E só uma dica aqui pra você. Você que falou que gostou de falar de Guimarães Rosa e gostou muito de Grande Sertão Veredas, vai ter uma exposição sobre Guimarães Rosa na USP São Carlos até o dia... Ih, perdi. Até o dia 27 de abril. Então, é uma exposição de fotos que conta a história de Guimarães. Acho que é válido pra você, se você conseguir.
Bom, a nossa próxima mensagem, na verdade foi um contato que a gente teve no Twitter, do Thiago Mota, que ele falou que, inspirado também no nosso episódio 20 de Sotaque, ele resolveu trabalhar e construir um episódio no podcast dele, que é o Spin de Notícias, do canal Deviante, que ele fala sobre diferenças anatômicas de primatas, fala e matemática. Então, um abraço para os nossos colegas do canal Deviante, que faz também o SciCast, e ficamos curiosos. Vou ouvir em breve.
É muito legal saber que um episódio nosso gerou episódios de outros podcasts, né?
Pois é, agora a gente está lá nas referências também.
É.
Olha aí.
Bacana. E o último e-mail que a gente vai ler nesse episódio veio da Beatriz Porfiro. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse e-mail, que é excelente, é que o título dele, o assunto dele é Onde Está o Gollum? Começou muito bem já. Quando eu li esse título, eu já comecei a ler o e-mail feliz.
Eu já imaginei o quê? O Gollum com uma toquinha listrada, óculos redondos, se escondendo em meio à multidão.
Facilmente dá pra imaginar o Goleta fazendo isso.
Dá mesmo.
Ela começa o e-mail assim. Oi gente, estava morrendo de saudade de vocês. Aproveitaram bastante as férias? Aproveitaram bastante as férias? Eu aproveitei bastante as férias.
Depende do que é aproveitar. Se eu fui feliz, não fui feliz. Mas utilizei para escrever a minha qualificação.
Cara, essa foi umas férias que eu aproveitei bastante. Consegui viajar, fui muito feliz. Mas deu certo, Caramelo, a qualificação?
Eu entreguei e estou marcando a data da defesa.
Oh, que maravilha. Camila, você aproveitou bastante as férias?
Eu trabalhei normal. Aqui não tem férias, né?
Então, só eu aproveitei, Bia. Só eu aproveitei bastante as férias. O Arnone, eu sei que quase não teve férias também. É isso, né, galera? Aproveita quem pode, né? Ela continua o e-mail dela. Antes de tudo, quero dizer que estou super feliz por vocês estarem convidando mais mulheres para os episódios. É legal demais, sério. Acho que a gente, na verdade, sendo bem sincero e fazendo a nossa meia-culpa aqui, acho que a gente tem uma falha, em certa medida, né? Porque a gente... A nossa representação de mulheres, ela é baixa. A Camila é a nossa única mulher da equipe, a única mulher fixa na equipe. E a gente, embora não seja a mesma coisa, como a Camila já falou algumas vezes, a gente tenta, em alguma medida, assim, colocar um band-aid nesse problema, trazendo convidadas mulheres. Obviamente não é a mesma coisa, mas a gente realmente tem que ficar atento com essa questão.
Inclusive, agora em março, a gente acabou de lançar esse episódio com a Paula, que vocês acabaram de ouvir, e o próximo É, com uma mulher também. E uma... O retorno de uma mulher.
O retorno da Jedi.
Chuta aí quem você acha que é. Só não chuta a pessoa, de fato.
Nossa. E é legal que a Bia dá um resumão sobre os últimos episódios. E aí ela fala sobre o episódio 33. Como assim as camadas da Terra não são divididas regularmente? É, de fato, não são, né? Minha vida toda foi uma mentira. Mas parando pra pensar, é bastante ridículo mesmo acreditar que as camadas são divisões regulares. É, não é tão perfeitinho, né? De fato. Às vezes a gente se dá conta só quando a gente ouve por fora, né? Faz parte, Bia. A gente sempre acredita em umas coisas que não tem nada a ver, depois que a gente se toca que não fazia muito sentido.
É, a mesma coisa quando a gente começa a ver célula aqui no IB e vê que elas não são coloridas.
Exatamente.
Como o complexo de Gauss não é roxo, mitocôndria não é laranja.
E não é um sinalzinho de Wi-Fi bonitinho, né?
Exatamente. Como o núcleo é tão pequeno?
Sobre o episódio 34. Acho super legal isso de incentivar curiosidade nas crianças no dia a dia, porque não dá mesmo pra contar somente com a escola. Esses dias eu busquei meu sobrinho de 4 anos na escola e ele estava me contando que tinha muitas abelhas no parque, que ele foi com a mãe e tal. Daí ele disse que queria matar todas. E eu juro pra vocês que só respondi que se ele matasse todas, não ia mais ter florzinhas bonitinhas pra gente ver. Mas a partir daí ele fez 1 milhão de perguntas sobre as abelhas e agora tá muito preocupado com o sumiço delas. Me sinto muito caramelo dizendo isso, mas é muito legal esse momento de singela curiosidade da parte deles.
Ah, realmente é... Ah, conversar com as crianças é sempre bom. Você senta ali, aí ela vai falar uma coisa que você vai achar bobo, bonitinho, mas que no fundo ela tá pensando em alguma coisa, né? Ela não tá só sendo boba e bonitinha. Tipo, as crianças, elas têm muito a nos dizer e a nos ensinar. Então é só a gente aprender a ouvi-las.
Tá, sobre o episódio 35, ela fala assim: sobre esse episódio, eu só gostaria de perguntar uma coisinha pra vocês e ficaria feliz se pudessem me dar suas opiniões. Bem, existem vários desenhos e programas com a premissa de divulgação científica voltada para crianças, que tratam tanto de biologia quanto física, química, arqueologia, etc. O Show da Luna, que é brasileiro e bem bom, Sid, o cientista, Andy e as aventuras com dinossauros, entre outros. Falam sobre botânica, astronomia, leis de Newton, anatomia, genética, etc. Mas nunca sobre evolução. Queria saber de vocês se vocês acham que isso é problemático, de alguma forma. Porque, por mais que a criança ou adolescente cresça assistindo isso e aprendendo coisas que não são tão diretamente ligadas à evolução, a lacuna da explicação por esse meio ainda existe. E, como vocês disseram, não é sempre que o professor vai conseguir passar a mensagem do jeito que se deveria. E talvez aí surja o Deus das lacunas logo cedo, e ainda mais se a criança crescer em um lar religioso, como foi o meu caso.
É, de fato, acho que isso acaba sendo um problema, né? Acho que pensando na evolução como elemento de, eventualmente, como cultura ou coisa de divulgação, acho que ela é bem deixada de lado, possivelmente também por desconhecimento da importância que ela tem para a biologia. Acho que a biologia ainda vive muito um momento onde... Esse tipo de divulgação por desenhos e tal, ele ainda vive muito uma questão enciclopédica, né? Que é legal você ter a ideia do bicho que corre mais rápido, da planta que cresce mais, da bactéria que, sei lá, mais diferente, enfim. A gente esquece que toda essa diversidade é formada pela própria evolução, com todos os seus processos evolutivos. E eu acho que por conta das pessoas não terem dimensão da importância disso para a diversidade e para as ciências biológicas, isso aparece pouco. E, de fato, acho que isso é um gerador de problema na cabeça das pessoas. Tanto para quem faz esse tipo de programa, quanto para quem entra em contato. Acaba não tendo dimensão do quanto a ideia de evolução é importante. E aí, de fato, Deus das Lacunas cresce com tudo, né? Tem todo o potencial aí.
É, eu acho que esse é um dos problemas, principalmente por se achar que evolução seria um tema muito complexo para criança. Mas, não sei, acho que existem maneiras mais didáticas de trabalhar isso, ainda mais com todas as ferramentas que televisão pode oferecer, com vídeos, animações, etc. E não se precisa trabalhar o conceito puramente, assim, dá para trabalhar ele de uma maneira muito mais acessível para crianças de diversas idades. Eu acho que essa é uma falha mesmo, por achar que a criança não teria capacidade de entender o que é um processo evolutivo.
É, eu acho que tem essas duas coisas, né? Se for pensar na questão que o Marcos falou, é uma representação de ciência que não é valorizada, né? Tipo, a biologia, ela, enquanto, sei lá, você vai divulgar a biologia falando de evolução, ela tem pouco apelo para as pessoas, a não ser para os biólogos ou para outros cientistas. Infelizmente, né? Porque a gente acha isso super lindo, super legal, super divertido e tal, mas tem pouco apelo em relação ao, sei lá, o guepardo que corre mais rápido. Tipo, isso daí tem muito mais apelo. Isso tem muito a ver também com, sei lá, o tipo de entretenimento que a gente tem, né? É um entretenimento muito imediato, né? Um entretenimento empírico. Então é uma coisa que tá acontecendo na sua frente e que isso vai te impressionar, né? Uma ciência do espetáculo, né? Então, por exemplo, canais, coisas de ciência que fazem sucesso, sei lá, tirando o Pirula, que é uma pessoa esquisita, né, que foge às regras, geralmente o que você vê de coisas de ciência legal são coisas bem espetacularizadas, assim, o show da física num programa da Eliana, assim, que ia lá o cara, tacava uns pó branco nos pó colorido e começava a sair fumaça. E aí isso é uma coisa que mexe um pouco com como se apresentar, né, esses conteúdos. Evolução é uma coisa que, por mais que eu acredite que as crianças aprendam evolução, você consegue trabalhar evolução com elas, é uma coisa que é difícil de se trabalhar. E pra se trabalhar você demandaria mais tempo, né? Demandaria você tem que entender várias coisas pra conseguir entender evolução. Então, não sei. Tem muitas coisas envolvidas, né? Por exemplo, a divulgação científica é um mercado, né? Das crianças, é uma indústria. E tempo não é tão barato, né, pra divulgar essas coisas. Então é mais fácil, às vezes, você só dar uma informação, falar que o bicho é assim, o bicho é assado, do que trabalhar essa coisa com calma, né?
É, e acho que dentro disso tem a própria pessoa não saber, né? Porque é um círculo vicioso, né? As crianças não sabem porque também boa parte dos adultos também não sabem. Acho que mesmo os adultos mais informados em termos científicos, assim, eles são ou mais curiosos, que conseguem de alguma forma manter a sua curiosidade, seu gosto pela ciência. Cara, quantas pessoas fora da área das ciências biológicas a gente falaria que tem pleno domínio do conceito de evolução? Não vou nem entrar em processos evolutivos, mas que saberia o que é mais ou menos evolução. São poucas, então acho que é isso, né? Evolução, por incrível que pareça, não tá na ordem do dia. E é incrível como isso é chateador, né? É muito lamentável, mas é incrível como a gente chegou nesse ponto. Acho que a Bia tocou num ponto, assim, muito essencial. Gostei muito do e-mail dela.
Uhum.
E aí, aproveitando...
E o que ela falou... Rapidinho. Pode e falar. O que ela falou é muito relevante mesmo, principalmente... Assim, essa falha educacional que a mídia não provê e muitas vezes não se vê adequadamente na escola é muito mais perigosa quando você tem uma família bem religiosa. Acho que foi o caso dela, foi o meu caso, eu acho que é o caso de muita gente no Brasil,
né? Ah, foi o meu também.
O seu também.
Foi o meu também, inclusive, pra mim foi isso.
Eu comecei a me questionar sobre isso quando eu perguntei pra minha mãe por que os dinossauros não estavam na Bíblia. E aí ela só falou assim, não sei por quê. E aí foi que eu falei, tem alguma coisa errada nisso daqui, vamos ver o que está acontecendo.
É. Não, por isso que algumas vezes acaba sendo libertador as pessoas irem expandir o universo delas, né? Não vou nem falar abrir mão da sua espiritualidade ou religiosidade. Não necessariamente isso. Às vezes, pra dependendo das pessoas, isso é um fenômeno libertador. Mas só de você entrar em contato com conhecimento científico é uma porta que se abre que, infelizmente, nem sempre tá tão fácil, né? Às vezes ela tá bem trancada, inclusive. Mas, enfim, discutimos bastante. A Bia termina o e-mail dela da seguinte forma. Ah, agora vocês já podem atualizar o sobre lá no site, onde o Marx se diz professor de biologia e, quem sabe, num futuro tão distante, mestre em ensino de ciências. É, de fato, agora a gente já pode, porque, cara, acabou o mestrado. Esse alívio não passa nunca, viu? Já adianta.
Então eu tô aqui contando os dias pra esse alívio chegar.
Cara, a hora que ele chega, parece que você... Sabe quando você tá com aquela dor de cabeça, que quando passa, você fica numa sensação de alegria, que você vê o mundo mais colorido, que você fala assim, cara, é assim que é viver sem aquela dor de cabeça? Sabe quando você tá com aquela dor, assim, que quando passa, você fala, nossa, você tem isso?
Eu tenho cãibras, só que as cãibras, depois que passam, continuam doendo.
Mas tudo bem. Bom, mas é basicamente um alívio... Olha, já faz aí 4 meses que eu defendi e o alívio ainda tá aqui.
É um plugin que você instalou.
Sabe? É, exatamente.
Você é um plugin. Mestre.exe.
No mais, parabéns pelos episódios e feliz 2018. Com carinho, Bia. Muito obrigado, Bia, pelo e-mail. Excelente e-mail, aliás. Acho que até surgem alguns possíveis episódios desse e-mail. Fiquei pensando na ideia de... evolução e na divulgação aí e tal. Acho que isso é um tema bem legal. Feliz 2018 pra você também. E estamos juntos por 2018.
19.
E por muitos anos aí. Dando tudo certo. E acho que por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência. Queria agradecer mais uma vez a Paula pela participação. E... vamos nessa?
Vamos.
Então, até a próxima.
Falou.
Tchau.
Você nunca mais falou quando tivermos mais fichas, né?
Ninguém fala até daqui 15 dias. Não faz sentido eu falar quando tiver mais fichas.
Até daqui 15 dias.
Ou quando tivermos mais fichas. Viu como faz sentido?
Você edita lá e deixa isso bonito.
Eu não, vou deixar nossa discussão aqui. Até agora.
Tocando pros caras.
Só musiquinha aumentando.